Bom, então nós vamos continuar em Gênesis 4, mas só queria colocar alguns contextos para a gente se situar. Esse aqui nós colocamos no mês passado. Nós vamos completar isso aqui, a gente vai falar mais depois quando chegar perto do dilúvio, mas são degraus descendo na queda progressiva do homem, né? Então já vimos que conhecimento do bem e do mal, perda da confiança em Deus. E vimos aí no mês passado a história de Caim, que houve inveja, ira e homicídio. Então, foi outro degrau. Isso vai continuar, tem outros passos que vão continuar. Mas eu queria mostrar, acho que a gente já citou isso uma vez, mas acho que já faz algum tempo. Tem um tipo de um subtítulo ou um título no vários capítulos do livro de Gênesis que começa assim, dá uma olhada no capítulo, às vezes as versões mudam um pouco, mas Gênesis 2:4 fala assim, são essas, a minha fala assim, essas são as origens dos céus e da terra. Outras falam, essas são as gerações, outras falam, essa é a descendência, ou esse é o registro. E essa frase, ela se repete, ela aparece 11 vezes no livro de Gênesis, 11 vezes. Nem todas as vezes é muito significativo, por exemplo, aparece duas vezes na genealogia de Esaú, que para nós parece não é tão importante. Mas geralmente é quase como se fosse um subtítulo, como se estivesse introduzindo uma outra parte, um outro relato. E como Gênesis foi toda essa história, foi antes do tempo de Moisés, ele pode ter encontrado vários documentos. A gente fala documentos, naquele tempo nem sempre eram escritos, às vezes podiam até ser orais, mas eram fontes diferentes ou relatos diferentes, né? Por exemplo, Gênesis 1, ele começa a criação do céu e da terra. Aí depois, no capítulo 2, versículo 4, ele recomeça, não lá da criação de tudo, mas ele recomeça a criação do homem, né? Então, essa parte aqui, Gênesis 2, versículo 4, até o final do capítulo 4, 26, é uma espécie de seção. Então, começou em 2:4, são essas as origens, ou a história, ou a genealogia dos céus e da terra, mas, na verdade, ele vai começar com o relato da criação do homem. E a próxima vez que esse mesmo subtítulo vai aparecer é no capítulo 5, versículo 1. Aí vai aparecer de novo, essas são as genealogias. Então, é só para a gente se situar, que nós estamos chegando perto do fim dessa sessão, então só para vocês entenderem essa sessão, essa parte do texto que vai do Gênesis do capítulo 2, versículo 4, até o final do capítulo 4, é dividido nesses assuntos aqui. Então nós vimos a criação do homem, que conta a segunda vez, que já tinha contado no capítulo 1, mas fala, foi né, no capítulo 2 que fala que ele pegou do barro e soprou, e depois que ele criou a mulher, né, durante o capítulo 2 e tal. Então nós temos a criação do homem e da mulher, nós temos a queda do homem, né, o pecado no capítulo 3, nós temos a história que nós vimos no mês passado, que é a primeira história fora do jardim, né, foram expulsos do jardim. E a primeira história é trágica, porque é o Caim matando Abel, né? Então, fora do jardim. E depois vem agora a parte que nós vamos estudar hoje, que é a linhagem de Caim. A segunda parte do capítulo 4, né? A primeira parte do capítulo 4, ele conta como Caim e Abel fizeram um sacrifício a Deus. Deus aceitou o sacrifício de Abel, não aceitou o sacrifício de Caim. Caim ficou muito bravo e depois Caim matou seu irmão Abel. Agora nós vamos ver a sequência da história. Então vai contar a linhagem de Caim. E no finalzinho do capítulo 4, ele vai falar, ele vai voltar para Adão e Eva. Porque no início do capítulo 4, Adão e Eva tiveram um filho, Caim. Adão e Eva tiveram outro filho, Abel. Aí vem a história de Caim e Abel. Aí ele vai seguir toda a linhagem até a sétima geração, a partir de Adão, ele vai seguir a linhagem de Caim, vai contar algumas coisas sobre isso. Mas no final do capítulo 4, ele volta para Adão e Eva e eles têm um terceiro filho, que provavelmente não foi o terceiro filho, né? Mas, de qualquer forma, ele voltou, ou pode ter sido, a gente não sabe. Assim, a Bíblia não faz questão de dizer exatamente quantos filhos teve e qual o espaço de tempo, assim, a gente não tem uma noção exata da cronologia. Mas ele volta para Adão e Eva e eles têm um outro filho, e lembra que é sempre Eva falando, Adão não fala. Sempre Eva falando, né? Aí Eva fala, o Senhor me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Então, eu só queria assim, que vocês vissem, depois nós vamos ler esse trecho, mas eu queria dar assim, uma visão geral que esse trecho, se é que cada vez que fala essas são as gerações e tal, inicia uma seção do texto, então esse texto ele tem essa sequência. Aí capítulo 5 começa com outro subtítulo. Essas são as genealogias e tal, e aí vai seguir a linhagem desse filho que nasceu no final do capítulo 4, que é 7. Aí vai seguir a linhagem de 7. Então esse é o nosso assunto hoje, né? A linhagem de Caim. Ó, nós já fizemos até o 3 aqui, estudamos até esse ponto aqui. Hoje nós vamos ver a linhagem de Caim. Olha quanta coisa que nós vamos ver hoje. Linhagem de Caim, a substituição de Abel, que é 7, e a linhagem de 7. Nós vamos ver tudo isso hoje. E não estou dizendo que na próxima aula a gente não vai voltar um pouquinho, né? Mas pelo menos assim a gente vai lá na frente e depois volta, né? Agora, esses capítulos 4 e 5 de Gênesis são os capítulos que cobrem o maior período de história na Bíblia inteira. Não tem nenhum trecho da Bíblia que cobre tanto tempo em tão pouco espaço. Então eu fiz esse diagrama aqui, que acho que vocês estão acostumados a ver, mas só para a gente poder se situar Gênesis 4 e 5. Então nessa eu fiz essa linha do tempo que vai de Adão até a primeira vinda de Jesus. Não é a segunda vinda, não. É Jesus, primeira vinda. Então, aqui, você contando assim, não é... Nós temos uma certeza que esses dados de genealogia, esses cálculos que nos levam a esse tempo, 4 mil anos... Eu não sei se já mencionei isso, mas um cara, não sei se ele era do século, agora não lembro assim, de que século, não faz assim, uns 200 ou 300 ou 400 anos atrás, realmente eu não me lembro agora, mas o primeiro cara que realmente sentou e fez todos os cálculos pelas genealogias da Bíblia, ele chegou à conclusão, assim, eu nunca pesquisei isso, eu não sei como, mas ele chegou ao ano 4004, às 9 horas da manhã, não sei o que, que Adão foi criado. Nessa parte final, eu não sei de onde que ele tirou isso, né? Porque, claro que a Bíblia não dá esses dados, né? Mas ele chegou a 4004 calculando todas as genealogias que fala na Bíblia. Só que as genealogias da Bíblia, se você tem um pouquinho assim, de ouvir falar, ou de comparar, ou teve um pouco de curiosidade... A mesma genealogia, numa parte da Bíblia, aí repete em outra parte da Bíblia, dá diferenças. Né? Por exemplo, a genealogia de Mateus 1, que vai falar de Jesus, ele faz uma coisa que para nós Não, ele mexeu com os dados, ele não pode fazer isso. Porque ele faz uma coisa assim: foram 14 gerações de Adão até Abraão, foram 14 gerações de Abraão até Davi, foram 14 gerações de Davi até Jesus. Mas não foram 14 gerações, porque ele pulou algumas. Né? E que é só você olhar no Velho Testamento, que tem, né, a linhagem, que tem a descendência, ele pulou umas 3 gerações. Mas eles tinham essa liberdade, isso não era uma coisa desonesta, isso era uma coisa comum para eles. Eles trabalhavam com simbologia, para eles era uma coisa significativa, tinha razões por que eles pulavam algumas pessoas, né? Mas eram coisas significativas. Então, a Bíblia não tem a pretensão, você fala assim, olha só, tem erros na Bíblia, então a Bíblia não é inspirada. Mas a Bíblia não faz essa pretensão, ela não faz a pretensão de ser absolutamente correta, assim, preciso, nos nossos termos científicos, históricos, de que foram tantos anos, né? Tantas genealogias, eles pulam genealogias, eles não falam a respeito de certas situações, que para nós seria uma falha muito séria, né? Alguém fazer algo assim hoje. Então, estou dizendo isso porque nós precisamos entender, que a gente falou na primeira aula aqui, precisamos saber como que a Bíblia foi escrita, para que tipo de povo, né, de audiência, e qual era a intenção do autor. Então, a intenção de quem compilou Gênesis e de várias coisas que tem lá, não era de ser perfeito cientificamente em relação a todas as gerações, mas cada geração tem uma história muito interessante que eu nunca esqueço. Não sei se alguns já ouviram, pelo menos ouviram falar de um mestre na palavra chinês, Christian Chen. Eu ouvi nos anos 70, ele deu uma palavra assim sobre Salmo 90, que é para o Senhor nos ensinar a contar nossos dias. E aí ele fala que Moisés foi criado no Egito, tinha todas as os conhecimentos, né, de matemática, de cálculos e tudo mais. E aí ele dá um exemplo na Bíblia, que eu não vou tomar o tempo agora, mas ele dá um exemplo no Antigo Testamento, que é quando fala sobre Salomão, que construiu o templo no ano 480, depois que saiu do Egito. E aí você volta, e é um dos exemplos que eu estou falando, se você fizer os cálculos, não dá 480 anos. Mas aí você vê a diferença, olha que coisa fantástica, que um erro aparente tem uma razão de ser, que quando você vai contar quantos anos, de acordo com o próprio relato da Bíblia, quantos anos deu, desde a saída do Egito até a construção do templo, dá uma diferença, se não me engano, de 97 anos a mais, 480 mais 97, mas por que essa diferença de 97 anos? E aí alguém teve a curiosidade de fazer alguns cálculos, e a somatória de todos os anos no livro de Juízes que o povo de Israel não estava servindo a Deus, porque eles tinham abandonado o Senhor, estavam na opressão dos midianitas, dos filisteus, dos amonitas, de algum outro povo, dá 97 anos. Exatamente a diferença do... Deu para entender? A diferença de cálculo... não, mas não é 480 anos. Está faltando 97 anos. Onde que estão os 97 anos? É o tempo que o povo de Deus não estava servindo a Deus. Então, isso que eu quero dizer. Há mudanças, eles mexem com algumas coisas, mudam os números, mas esses números, essas diferenças têm significado, não são coisas à toa. Bom... voltando para a questão aqui, a gente coloca 4 mil porque é assim que a Bíblia relata. A Bíblia não fala 4 mil anos, mas você fazendo os cálculos, você chega a 4 mil anos. Mas a Bíblia não defende que a criação de Adão foi 4 mil anos antes de Cristo. Mas a gente coloca aqui porque isso é significativo. Ok? Deu para entender? Nós não temos problema com cientistas que descobrem ossadas de muito mais tempo do que isso, tem muitas coisas que envolvem isso, mas isso não é problema. Isso não é problema para quem acredita na verdade da Bíblia, ok? Mas nós vamos trabalhar com os anos do jeito que a Bíblia ensina, porque isso tem um significado espiritual, ok? Então são 4.000 anos de Adão até Jesus. Abraão está no meio do período, 2.000 e assim por diante. Eu não tenho assim, grande interesse para nós agora. Eu só queria fazer duas observações. Os capítulos 4 e 5 que nós estamos olhando agora, capítulo 4 vai dar a linhagem de Caim. Capítulo 5 vai dar a linhagem do irmão dele, Sete, dos dois filhos de Adão. Abel morreu. Se ele teve filhos ou não, a Bíblia não fala. Abel pode ter tido filhos. Nós não sabemos que idade Abel tinha. Ok? A Bíblia não fala. Não é um fato que tem interesse para nós. Mas os dois filhos de Adão, Caim e Sete, as duas linhagens vão cobrir 1.500 anos. A linhagem de Sete, de Caim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, não fala a quantidade de anos. A gente não tem nenhum cálculo de anos em Gênesis 4, quando fala Caim teve um filho, o filho dele teve outro filho, e aí vai indo até a sétima geração, que é Lameque. Não fala a quantidade de anos, mas é um período provavelmente bem paralelo a Gênesis 5. Gênesis 5 tem a outra genealogia. Aí sim nós temos uma cronologia bem precisa. Adão viveu 130 anos e teve um filho, Sete. Mas Adão e Eva tiveram outros filhos antes, que nós sabemos foi Caim e Abel, mas pode ter tido outros. Interessa para a história bíblica que Deus vai calcular, Deus vai relatar a partir da descendência de Sete. Então, esse relato bíblico vai até Noé. Na sua folha, no verso, no final, você tem essas duas linhagens, tá? E tem um cálculo de anos que é bem interessante, ok? Então, você tem a linhagem de Caim, que vai falando Adão, Caim, Enoque, Irade e tal, até chegar em Lameque, e depois Lameque tem três filhos, e fala dos três filhos, então eles seriam a oitava geração, contando a partir de Adão. Não temos a quantidade de anos, nenhum relato de anos. Aí depois, na outra coluna, tem a linhagem de Sete, que é no capítulo 5 de Gênesis. E aí vai. Só que aqui a gente tem uma cronologia. Aqui eu não coloquei a idade total de Adão, a idade dos outros, né? Isso tem interesse também. Mas aqui é só para você entender como é que eu estou falando que esses dois capítulos abrangem um período de 1.500 anos. Então, só isso que eu queria demonstrar para vocês. Então, a idade de Adão, quando ele teve seu filho Sete, foi 130 anos. A idade de Sete, quando ele teve seu filho Enos, foi 105. Então, você vai somando esses anos, porque é a partir de 130 anos que começa a vida de Sete, que você vai fazer a contagem na cronologia do tempo, ok? E aí você vai chegar lá embaixo, em Lameque, porque tem muito interessante isso, né? No reino dividido tem os reis do reino das 10 tribos e tem os reis do reino de Judá, e tem uns que têm o mesmo nome. Já são nomes difíceis para a gente guardar. Aí tem um nome assim. Não estou vindo à mente assim, quais são os nomes, mas tem vários nomes, Azarias, tem vários nomes que são repetidos nas duas linhagens. Aqui também nós temos um Enoque na linhagem de Caim, e tem um Enoque famoso, né, que andou com Deus e nem morreu, na linhagem de Sete. E tem um Lameque, que foi um sujeito um outro homicida, né, na linhagem de Caim, e tem um Lameque que foi o pai de Noé. Então faz um pouco de confusão isso aí. Mas quando você chega em Lameque, 182 anos, e ele teve Noé. Então, no ano que Noé nasceu, desde Adão, começando ano zero. O que é o ano zero para Adão? Provavelmente quando ele foi expulso do jardim. Ok? A Bíblia não fala também, mas né, assim, fala que Adão viveu 130 anos e teve Sete. Né? Então, será que ele teve Caim e Abel? Logo, assim, pelo menos um relato bíblico é assim que eles foram expulsos do jardim, né, Adão conheceu Eva e eles tiveram o primeiro filho, Caim. Então a gente não tem exatamente os anos, mas o ano zero seria provavelmente quando ele saiu do jardim. Então a partir desse ano, até o nascimento de Noé, foram 1056 anos. Ok? Então, se você considerar 4000, né, Adão, 4000 antes de Cristo, então Adão nasceu quando? Mais ou menos no ano 3000, certo? Mas por que eu estou falando 1500 anos? Porque Noé viveu 500 anos e teve os três filhos. Claro que ele não teve os três filhos de uma vez. Está dizendo assim, ele teve três filhos. Quando ele estava com 500 anos, ele tinha os três filhos. E aí mais 100 anos foi o dilúvio. Então, assim, só é assim que a gente entende que são... na verdade, o dilúvio ia demorar mais 100 anos, né? Mais ou menos o ano 2400 anos de Cristo, que foi o dilúvio. Deu para entender? Então, esses dois capítulos abrangem uma história de 1500 anos. E a Bíblia passa muito rápido por cima deles. Temos pouquíssimos fatos a respeito disso. Mas nós vamos falar mais, quando a gente começar a falar sobre Noé, a gente vai falar mais sobre o significado, porque esse tempo, esse ciclo, a história, o plano de Deus, ele passa por uma espécie de ciclos. Então, desde a criação e o pecado do homem até o dilúvio, é um ciclo, porque o dilúvio é uma figura, foi quase o juízo final. Foi quase o juízo final. Que Deus falou assim, chega, essa escada, né, da queda do homem tinha chegado a um ponto muito sério, e Deus falou assim, não dá para continuar mais, vou eliminar o homem que eu criei. Então, esse período aqui, que temos poucas informações, mas é um ciclo de vida, né? Um ciclo da história. Então, só para ter uma ideia, olha só, de Gênesis, né, daí, assim, Gênesis 4 e 5, depois nós temos 6, 7, 8 e 9, os capítulos que falam do dilúvio e de Noé, né? Então nós temos quatro capítulos. O dilúvio foi um acontecimento muito importante, então a Bíblia dá quatro capítulos de informação sobre isso. Capítulo 10 começa a falar sobre as nações depois do dilúvio, capítulo 11 a Torre de Babel, e no capítulo 12 começa a história que vai ocupar a linha central da Bíblia. Então eu só queria mostrar isso para vocês também, que de Gênesis 12... começa a falar sobre Abraão, até Malaquias. Por que eu estou colocando Malaquias? Porque é o último profeta, o último... O Antigo Testamento, ele não vai até o ano zero, até o ano do nascimento de Jesus. Ele para 400 anos antes. Então, se você fizer a conta que Abraão foi mais ou menos no ano 2000, e a história do Antigo Testamento vai até 400 antes de Cristo, é um período de 1.600 anos. Então, pensa comigo, Gênesis 4 e 5 abrange 1.500 anos. E Gênesis 12, até o fim do Antigo Testamento, 1.600 anos, quase o mesmo período de tempo. Só que um tem todas as escrituras, e esse período aqui a gente não tem quase informação nenhuma. Então, é interessante a gente ver esses aspectos aqui. Ok, então vamos abrir, se você não, talvez já está aberto, né? Mas vamos pegar então Gênesis 4 e vamos falar um pouquinho sobre essa primeira história, essa primeira linhagem. Então nós já vimos o que aconteceu com Caim, vimos o que Deus, como é que Deus tratou com Caim, e agora nós vamos ver o que, que acontece depois. Então Caim, ele foi julgado por Deus, né? Deus deu uma sentença, houve uma intensificação, a intensidade do pecado causa uma intensidade maior do juízo de Deus. Então, Deus já tinha falado, olha, a terra ficou amaldiçoada lá no Jardim do Éden. Mas em Gênesis 4, versículo 11, agora maldito és tu. A maldição caiu sobre o próprio Caim. Maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. De certa forma, isso... ele está intensificando o que foi falado no capítulo 3 para Adão e Eva, porque a terra já tinha sido amaldiçoada, não ia ser tão fácil tirar da terra o sustento. Agora com Caim ficou mais difícil ainda, então tem uma sentença que aumentou a dificuldade. Caim reclamou que a sentença era muito dura, Deus deu uma marca, um sinal sobre ele para que ninguém o ferisse de morte. Então nós vamos começar agora no versículo 16. Então Caim saiu da presença do Senhor. Essa frase, ela pode ser vista de duas maneiras. Uma, sim, Deus não estava falando com Caim? Então Caim saiu da presença do Senhor no sentido, sim, Moisés também saiu da presença de Deus, que Deus estava falando com Moisés, ou no monte, ou no Santo dos Santos, em algum lugar, Deus estava falando com Moisés, e Moisés saía, né, de falar com Deus e ia fazer outras coisas, falar com o povo e tal. Mas essa frase aqui é mais do que isso, né? Porque, na verdade, essa história de Caim e Abel, Deus ainda está muito próximo, apesar de ter um pecado muito sério, como, né, a morte, né, assassinato de Abel, Deus chegou para... E você percebe que Deus falava, parece que Deus falava muito... Era muito próximo, porque quando Caim levou a oferta dele a Deus e Deus não recebeu, de alguma maneira ele viu que Deus não recebeu, não gostou da oferta dele, Caim ficou bravo, né? Lembra? Ele ficou com o semblante caído. E Deus falou com ele, assim, parece que eles estavam morando na mesma casa. Porque quem que fala com você? Por que você está com cara assim? Por que você está com cara ruim? Né? É quem convive muito perto da gente. Então Deus estava muito perto de Caim, de todos eles, né? Então Deus falava com Caim. E Caim não caiu assim, uau, Deus está falando comigo. Parece que era uma coisa mais comum. Então Deus falou com Caim antes dele matar Abel. Deus voltou para Caim depois e falou com ele de novo, onde está seu irmão? Né? Eu não sei se eu comentei isso, mas é legal a gente pensar assim, né? Que no capítulo 3, Deus perguntou para Adão, onde está você? E no capítulo 4, Deus pergunta para Caim, onde está seu irmão? Né? Então, são as duas perguntas mais importantes que você pode fazer. Onde você está e onde está seu irmão? Então, mas é a última vez que a gente vê Deus falando com tanta facilidade nesse início de história. Depois Deus vai falar, ele fala com Abraão, ele fala com Noé, mas não é uma coisa comum para todos. E aqui, assim, a ideia é que eles saíram do Jardim do Éden, mas ainda tinham muito contato com Deus. Então, quando, versículo 16, Caim saiu da presença do Senhor, ele saiu desse diálogo, desse momento de conversa, Mas a ideia que dá é que ele... Porque o próprio Caim falou no versículo 14, hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Então, Caim estava entendendo, é como eu estou falando, como essa escada, né, da queda do homem. A expulsão do jardim do Éden foi um passo, mas esse passo que Deus deu a Caim depois do assassinato foi quase como assim, ele fala assim, você está me expulsando. Os pais tinham sido expulsos do jardim, mas agora Caim está sendo expulso da presença de Deus, onde Deus estava com a família de Adão. Então ele saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Deus tinha falado com ele que ele ia ser fugitivo, ele ia vagar porque ele não ia conseguir tirar sustento da terra. E aqui tem umas coisas assim que a gente são curiosidades, mas eu sempre falo, a gente não pode construir uma teoria muito forte sobre algo que não está muito claro, muito explícito na Bíblia. Mas são coisas interessantes, que Deus falou assim, você vai ser um fugitivo, você vai vagar, você não vai conseguir ficar fixo num lugar, porque a terra não vai ser amigável para você, não vai ser fácil para você tirar sustento da terra. Então, ele vai se fixar, né? Ele não vai, aparentemente ele não ficou vagando, pelo menos até onde, né, o que dá a entender aqui. Ele foi habitar, ele foi fixar a residência num lugar que chama Nod, e Nod significa vagar. Então, ele ficou parado no lugar que significa vagar. E ele fez uma cidade, né? Então, são coisas meio contraditórias, mas são curiosidades. Então, versículo 17, Caim conheceu sua mulher. Aí a grande pergunta, e quem era a mulher de Caim, né? Bom, tem gente que faz cálculos, não sei se são válidos ou não, porque ninguém pode dizer, no capítulo 5, fala sempre assim, Adão viveu 130 anos e teve 7, aí ele viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas. Bom, eles viveram muito tempo, dava para fazer muitos filhos, né? E antes, 130 anos... Olha na sua tabelinha de novo. Quantos anos, olha essa quantidade de anos de cada um, que era o tanto de anos que eles viveram antes de ter o primeiro filho. Mas não é necessariamente o primeiro filho. A Bíblia não diz que era o primeiro filho. Olha só, Matusalém, 187 anos. Você acha que ele não teve nenhum filho antes disso? Lameque, 182 anos. Noé fala assim, quando ele tinha 500 anos, ele tinha os três filhos, né? Então, então a Bíblia não afirma quantos filhos eles tinham. Eles podiam ter tido muitos filhos. Então, não é impossível. Não é impossível, porque até essa época de Caim, podia ter multiplicado assim, em termos de tempo, teria dado tempo de ter filhos, sobrinhos, os sobrinhos terem filhos. Então assim, não precisava nem ter sido necessariamente uma irmã, né? Porque dava tempo de ter. Eles fazem uns cálculos que até o tempo do filho de Caim, se todos tivessem multiplicado e se todos tivessem tido tantos filhos, dava para ter assim milhares de pessoas já, né? Então não é impossível. Agora, existem teorias de que Adão e Eva não foram os únicos homens, aí entra em outras coisas que são extra-bíblicos, a gente não pode nem falar que sim, nem que não. Outra vez, não é uma coisa que nega a Bíblia, que a Bíblia não fala que não tinha outras pessoas, mas enfim, são coisas que a gente não tem como nem dar uma opinião. Então, Caim conheceu sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. Parece que tem traduções que dão a entender que o filho de Caim que construiu a cidade. Mas eles construíram uma cidade. Aí fala assim, não tinha jeito, não tinha tanta gente para construir uma cidade, não tinha tanta gente para o Caim ficar com medo de quem fosse encontrá-lo e matar. Mas uma cidade, para eles, pode ter sido com 20 pessoas. Né? Assim, não é necessariamente uma cidade ter 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, enfim. Mas é a primeira menção de cidade na Bíblia. Né? Então, ele foi e edificou uma cidade, deu-lhe o nome do filho, Enoque. Agora, aí vai seguir, né? Se você olhar nessa tabela que tem a descendência de Caim, então vai seguindo as gerações, tem várias gerações aqui que não tem informação nenhuma. Então, veio Enoque, depois de Enoque veio Irade, depois de Irade veio Meljael, depois de Meljael veio Metusael, que é meio parecido com Matusalém, né? Então tem nomes assim bem, e esse Meljael é parecido com Maalalel do outro lado. Então os nomes eram bem semelhantes, tem vários nomes semelhantes. E Metusael gerou Lameque. Então Lameque é o cara do número 7. 7 é significativo. Do outro lado da linhagem de 7, que não é 7, né, número 7, mas o filho de Adão, do outro lado da genealogia de 7, quem foi o sétimo de Adão? Enoque. Né? Então, de um lado você tem Lameque, de Caim, e do outro lado você tem, não necessariamente na mesma contemporâneos, a gente não sabe, mas era a sétima, contando a partir de Adão, era a sétima geração. Né? Então, na linhagem de Caim, a única informação, o filho de Caim, ele construiu, né, Caim construiu uma cidade e colocou o nome dele, o nome do filho na cidade. Mas fora isso, a única coisa, a única informação que nós temos da linhagem de Caim vem de Lameque. Então vamos ver a história de Lameque. Então Lameque tomou para si duas mulheres. Então, lembra que Jesus falou sobre divórcio? No princípio não era assim. No princípio também, apesar assim que isso era uma coisa comum a partir de uma certa época, mas essa é a primeira menção de alguém ter mais de uma esposa, né? E nós podemos dizer com segurança que isso não era o plano original de Deus, né? Então nós temos várias coisas aqui sérias, né? Na vida de Lameque. Então a primeira é que ele tinha duas esposas, e até dá um nome na linhagem de Sete, nenhuma esposa ganhou a honra de ter o nome dela lá. Agora Lameque tem duas esposas e as duas tem o nome, e a filha dele também tem o nome, que geralmente eles não davam só o nome de um dos filhos. Né? Então ela tem duas esposas, uma chama Ada, a outra chama Zila. Ada deu à luz Jabal. Até parece que eram gêmeos, né? Porque um chamava Jabal e o outro chama Jubal. E o outro terceiro chama Tubal, Caim, né? Então, tem três filhos. Assim, essas são coisas curiosas, eu não sei qual que é o significado exato disso, mas a linhagem de Caim, continua acompanhando assim nessa tabelinha, a linhagem de Caim termina no número 7, Lameque, que tem três filhos. A linhagem de 7 termina na décima geração, que é Noé, que também tem três filhos. E só para completar isso, depois de Noé, até o pai de Abraão, Terá, também dá 10 gerações. Então são 10 gerações de Adão até Noé, só que daí você conta Noé como número 1 de novo. Então, de Adão até Noé dá 10 gerações. Aí vem o dilúvio. E aí Noé teve três filhos, mas aí vai escolher um deles, sem para fazer a linhagem, para chegar até Abraão. Aí você conta de Noé até Terá, dá 10 gerações, e Terá tem 3 filhos. Então, assim, são as coisas. Qual que é o significado disso, eu não sei. Mas são paralelos bem, bem interessantes, né? O número de gerações, o fato que eles têm 3 filhos, são coisas que são significativas. Ok, vamos ver então sobre esses 3 filhos. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, ele era... É interessante porque Abel já cuidava de rebanhos, né? Então, mas ele fala assim, que ele era o pai dos que habitavam em tendas, então ele tinha um estilo de vida, talvez ele domesticou outros animais, a gente não sabe, né? De Abel cita a ovelha, né? O cordeiro que ele levou para fazer um sacrifício. Então, ele era o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, nós temos aqui um músico, mas um músico que também criava os próprios instrumentos, né? E depois, esses dois eram da esposa Ada. A outra esposa, Zila, também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. Então você tem aqui uma ideia assim, de indústria, de metais, e são instrumentos cortantes que podem ser as primeiras armas de guerra também. Não fala, mas pode ter uma relação com guerra. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Ok, então esses são os fatos significativos, né? Da linhagem de Caim, Lameque foi o primeiro a ter 2 esposas. Os 3 filhos dele foram, cada um foi criativo. Quando você pensa na ordem inicial de Deus, de sujeitar a terra, de guardar, de ser responsável, de governar, então você tem aqui essas pessoas que estavam criando, eram pessoas criativas. Alguém se era a primeira vez que tinha existido uma harpa, uma flauta, esse cara era criativo, ele começou a entender alguma coisa de música. O outro, assim, talvez, assim, essa coisa de cuidar de rebanhos era uma coisa que já vinha, mas... Provavelmente, se ele foi o pai dos que habitam em tendas e cuidam de gado, ele provavelmente avançou em alguma coisa que não tinha antes. Talvez a domesticação de animais, né? Cavalos, gado, coisas assim, né? E o outro começou a saber como pegar metais e criar coisas com aqueles metais. Ok, então você tem o início, né, dessas 3 áreas, né, de conhecimento, de criatividade, de atividades, né? E é possível que se... Lembra que Caim, ele lavrava a terra lá quando era ele e Abel. Então, não fala de ninguém lavrar a terra, porque talvez realmente ele tivesse mesmo essa dificuldade que Deus colocou sobre ele. Você não vai conseguir tirar a coisa da terra. Então, eles tiveram que ter criatividade para pensar em outras formas de sustento, né? São coisas que a gente pode pensar. Mas agora vem, então fala dos 3 filhos, mas agora vai voltar a falar de Lameque, versículo 23. Então Lameque disse às suas mulheres, e quem conhece, né, a língua original, eles falam que isso aqui é uma poesia, né? A estrutura, o jeito dessa fala de Lameque é uma poesia. Então ele falou assim: Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Com certeza, por quê? Né? Então você tem aqui, no mínimo assim, uma fala de muita arrogância. Então, além de ser, então você vê assim, Caim foi um homicida. E aí vem a linhagem dele, quando chega na sétima geração, você tem uma outra pessoa que ele tem essas coisas nas entrelinhas, né? Por que que se isso, a Bíblia não afirma, mas é a primeira vez que fala de ter duas esposas, então por que que uma pessoa vai ter duas esposas? Eu acho que toda essa ideia assim, de poligamia é uma ideia de controle, o homem controlando. Deus colocou, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas como que a ordem original de Deus, né? Deus deu uma ordem original, lá em Gênesis 2, né? Vocês vão cuidar do jardim, vocês vão proteger o jardim, aí a mulher foi criada do homem, e Adão falou, Adão também falou, fez uma poesia, né? Adão falava pouco, mas ele falou poeticamente, né? Quando ele falou assim, né? Ah, afinal, essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Então, ela será chamada varoa. Então, qual era a origem, qual que era o plano original de Deus, né? Os dois criados na imagem de Deus, os dois com uma missão juntos. Por isso que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa. Então, era outra ideia. Agora, já em Gênesis 3, houve uma mudança. Houve uma mudança. A terra não vai ser mais amigável, né? Deus tinha dado para o homem todas as plantas, e não ia acontecer assim, com vara de mágica, mas não ia ser uma coisa dura para ele tirar o alimento da terra. Mas a partir da queda, Deus falou assim, agora a terra é amaldiçoada, vai dar espinhos e abrolhos. Agora ficou mais difícil ainda, e a situação também que Deus falou no jardim, vocês vão se multiplicar, a família vai continuar, mas, né, as crianças vão nascer com dor, o parto vai ser com dor, seu desejo vai ser para o marido, é uma frase meio enigmática, mas implica numa luta, numa situação não harmônica entre marido e mulher. E agora, nessa queda progressiva, nós temos um homem dominando e querendo dominar, não só o homem dominando a esposa em vez de ter harmonia, mas ele quer mais de uma, né? Até chegar em Salomão, né? Então você tem essa coisa que está mudando, né? Mudando a ordem que Deus deu originalmente, e a morte, né? O fruto da linhagem de Caim é morte, porque ele matou e levou várias gerações, mas alguém da descendência dele também matou alguém. E assim, o que nós temos registrado aqui, a Bíblia nem relata, é Lameque que fala nas suas palavras, né? A Bíblia não relata o que aconteceu, por que aconteceu, não. Só temos essa fala de Lameque, meio que ele não está falando, eu fiz uma coisa terrível, aconteceu uma coisa muito ruim comigo, eu fiz isso. Não, ele tá assim, ele fala com as esposas, fala assim, olha, eu matei um cara só porque ele me machucou, me pisou, e olha assim, se Deus falou com meu antepassado, Caim, e como eles viviam muito tempo, vai que Caim estava até vivo ainda, né? Porque quando você faz as contas, né? Por exemplo, olha só, né? Adão morreu 56 anos antes de Noé nascer, que Adão viveu quase 1000 anos, né? 930 anos. Então, se nós temos, lembra que nós chegamos a 1050, então Adão morreu somente 56 anos antes de Noé nascer. Sete morreu só 14 anos antes de Noé nascer. Antes não é nascer, né? Depois você vai chegar assim, outros, né? Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio, né? Mas vai assim, né? Então, então Lameque, ele está dizendo, olha, eu matei alguém, mas Sim, ele está praticamente se gabando. E falou assim, olha só, eu matei, mas se alguém quiser se vingar de mim, se Caim recebeu de Deus a garantia de uma vingança 7 vezes, comigo vai ser 70 vezes 7. E quando que esse 70 vezes 7 vai ser revertido? Quando que a gente tem 70 vezes 7 na Bíblia de novo? Né? Perdão, né? Então Jesus mostra que, né, não é vingança 70 vezes 7, é perdão 70 vezes 7. Então a ideia é essa, né? Que Lameque chega nessa geração de Lameque, ele tem 3 filhos extraordinários, que os 3 filhos, cada um foi pioneiro numa área, foi criativo, só que ele é uma pessoa que as informações que nós temos de Lameque são essas, né? Que ele teve 2 esposas, que ele matou alguém e que, além de matar alguém, ele se gabou, ele era uma pessoa arrogante, ok? Então, nós vamos, só para colocar assim mais ou menos a questão, nós vamos fazer um intervalo, mas só para a gente resumir, sintetizar isso. Nós vamos ter um grande contraste entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Então, o que nós sabemos sobre a linhagem de Caim? O que eles fizeram e tal? Nós sabemos que eles construíram uma cidade, a primeira cidade que você tem menção. Nós sabemos que houve esses 3 filhos de Lameque que foram pioneiros, que avançaram, que deram assim um grande avanço, né, para a humanidade. Que fala que eles eram pai, não fala só o filho dele foi um músico, não, fala que ele era pai, ou seja, ele foi o primeiro que fez, né? Primeiro que trabalhou com gado, primeiro que trabalhou, que fez música, né? Representa as artes, o primeiro que fez coisas com metais, né? Indústria, tá? Mas só que a linhagem de Caim, né, tem os 3 filhos, mas o pai deles, né, Lameque, assim, então, de certa forma, assim, o final da linhagem de Caim é um outro homicídio. Se tinha outras gerações antes do dilúvio, não sabemos, mas a Bíblia leva até esse ponto. Mas o relato bíblico é que é uma linhagem que não foi abençoada, mas que produziu essas coisas que em si não são más. Uma cidade... Eu sempre pensava assim, bom, a primeira menção de cidade era da linhagem de Caim, então cidade é uma coisa ruim, né? Aí tem essas outras coisas, né? Assim, música, né? Indústria, essas coisas não são ruins, né? Mas essas coisas aparecem na linhagem de Caim. Nós vamos ver depois a linhagem de Sete, não tem nada disso. Lá não tem ninguém que criou instrumento musical, lá não tem ninguém que construiu uma cidade, pelo menos assim que menciona, né? Então, essas são as coisas que nós vamos tratar depois do intervalo. Mas vamos só terminar o capítulo 4 aqui. Então, lembra que eu falei, né? Então, termina com essa poesia arrogante, pretencioso, né? De Lameque, né? No versículo 24. E aí volta... que nós fomos, né, ele foi lá para frente, para a 7ª geração, Lameque, então volta agora, ele volta para Adão e Eva, lá no início, e ele fala assim, tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Sete significa compensação ou substituição, assim, Deus estava compensando a perda de Abel. E ela disse, Eva, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. E nós não temos, não dá para afirmar categoricamente, mas eu tenho uma forte impressão que tanto quando ela recebeu Caim, que ela falou assim, adquiri um filho, Deus me deu um filho, eu penso que ela estava, na mente dela estava a promessa que Deus tinha dado no jardim, que a semente, a descendência da mulher, ia vencer a serpente. Então, essa Eva que caiu no engano de Satanás, não foi uma mulher que foi contra Deus, Satanás não conquistou o coração dela, ela era uma mulher que sempre estava pensando, Deus me deu um filho, e agora ela pensa, Deus me deu alguém no lugar de Abel, porque Abel morreu, e Caim foi embora, então ela ficou sem nenhum, né? Se ela teve outros filhos, a gente não sabe, mas assim, em relação a esses três, em relação aos dois, né, ela ficou sem os dois, né, porque um morreu e o outro foi sentenciado por Deus e foi embora. Então, ela está dizendo, agora Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Enos não é Enoque. Enos é uma outra palavra que significa homem, é quase igual a Adão. Né? Então, foi nesse tempo, agora aqui, é assim que termina essa sessão, né? Que vai de 2:4 até o final do capítulo 4. Ele termina falando assim, foi nesse tempo, tempo do filho Enos, foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então lembra que eu falei que aparentemente no princípio Deus estava muito presente. Por que que nesse tempo eles começaram a invocar o nome do Senhor? Porque Deus se fez ausente. Enquanto Deus estava vindo sempre, qualquer cara que fica com a cara emburrada, assim como Caim, Deus já fala assim, o que você está fazendo? Por que você está assim? Deus estava presente, não precisava invocar o nome do Senhor. Quando que você invoca o nome do Senhor? Você invoca o nome do Senhor, fala em Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abraão fazia um altar e invocava o nome do Senhor. Então, Deus estava mais distante. Então, precisava invocar o nome do Senhor. Então, aqui também tem um contraste. Então, nós vamos falar sobre esse contraste depois do intervalo, mas só vamos ler os primeiros três versículos do capítulo 5, que eu quero que vocês vejam esse contraste. Então, você tem toda essa linhagem de Caim, o que falou sobre o que aconteceu, quais foram os fatos significativos. No final do capítulo 4, ele já coloca assim, que tem essa linhagem de Caim, mas precisava ter uma outra linhagem. Né? E aí Adão e Eva, voltando lá, né, lá atrás, mas Adão e Eva tiveram outro filho. Eva entendeu que esse filho tinha sido dado no lugar de Abel. E foi, aí Sete teve um filho. Quando, nessa época do filho de Sete, que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Isso é ligado à linhagem de Sete. Não diz que ninguém da linhagem de Caim invocou o nome do Senhor, mas pelo menos no relato, isso é conectado, isso tem uma ligação forte com Sete. Aí nós vamos começar, aí capítulo 5, então começa uma outra sessão. Este é o livro das gerações de Adão. Então esse é a expressão que marca 11 partes no livro de Gênesis. Esse é o livro das gerações de Adão. Então vai falar sobre a sequência, sobre vai ter várias genealogias, várias histórias no livro de Gênesis. E ele já tinha falado de Adão, já tinha falado de Caim e Abel, mas só que como veio esse terceiro filho, é agora que ele vai dar a linhagem que é considerada a genealogia de Adão. A linhagem de Caim não é considerada a genealogia de Adão. E isso é confirmado três vezes na Bíblia. Aqui, então quando fala assim, essas são as genealogias de Adão. O que é a genealogia de Adão? nem fala de Abel, porque ele morreu, e nem fala de Caim, ele não aparece. Qual que é a genealogia de Adão? No dia em que Deus criou o homem, ele volta até na criação, ele o fez à semelhança de Deus, criou o homem e a mulher, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão, né? Fala homem, mas é pelo nome de homem, né? Adão. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, conforme sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. E aí vai seguir esse padrão, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas três vezes na Bíblia, Gênesis 5, 1 Crônicas 1, você sabe que 1 Crônicas tem 9 capítulos só de nomes. E no primeiro capítulo de 1 Crônicas, ele começa com essa primeira linhagem, Adão. E lá, o que, que fala lá em 1 Crônicas 1? Adão gerou Sete. Então, a linhagem do homem, a linhagem, a história do homem é contada de Adão, mas passando por Sete. E a terceira vez que isso aparece é em Lucas 3, quando vai dar a genealogia de Jesus. E ele, em Lucas 3, é interessante que ele vai de Jesus para trás, né? Que geralmente começa lá, Adão, o filho dele, como em Mateus. Em Lucas, não, ele faz o inverso. Então, o pai dele, que era José, que era filho de alguém, que era filho de alguém, de filho de alguém, e volta para Adão, que era filho de Deus. É muito lindo assim, essa genealogia de Lucas 3. Mas qual que é a linhagem? De Sete. Então, três vezes, né? E também isso nem podia ser diferente, porque no dilúvio todos morreram, menos Noé, não era da linhagem de Sete, então não tinha como ser de outra forma. Mas é importante a gente notar essa ênfase. Então, vamos fazer um intervalo e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação, as conclusões.